Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. O senhor Presidente tem hoje um impedimento inultrapassável que o impede de dirigir os trabalhos. Nós temos uma ordem de trabalhos muito extensa com a audição regimental da senhora Ministra da Justiça às 10h30. Portanto, vamos dar início à nossa reunião. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia só pedir uma troca na ordem da agenda, se fosse possível. Há um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a realização de audiências no âmbito de processos legislativos em matéria eleitoral. Se fosse possível antecipar o ponto, não sei se não será um senhor deputado que não está aqui.
Senhora deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. O Sr. Deputado do Carneiro ainda não chegou. Eu, por mim, não veria nenhum inconveniente, mas ele ainda não chegou, precisamente porque está a contar certo. Com a calendarização.
Sra. Deputada, aguardaremos pela chegada do Sr. Deputado
então, Presidente,
Carneiro.
Se permite, deixava só a nota do que iria sublinhar. Portanto, antecipando, não é quase a substância do requerimento que acompanharemos com o voto favorável. A questão é mesmo depois de logística da organização das audições. Queria só deixar a nota, porque vai ser constituído um grupo de trabalho sobre consolidação de matéria eleitoral. Que é certo, vai focar.
Senhor deputado Pedro Delgado Alves, nós ainda não estamos a tratar o requerimento. Parece-me um pouco prematuro antecipar. É porque não estará cá no momento em que irá ser discutido.
Deixa terminar? Obrigado. E, portanto, uma vez que vai ser constituído um grupo de trabalho para a consolidação da matéria eleitoral, era só para que ficasse só pendente o agendamento e a definição de onde vão ser realizadas as audições. Nada contra a substância, como digo, mas poderá ser mais relevante e até mais prático que elas possam realizar no âmbito desse grupo de trabalho, que não será um grupo de trabalho da Primeira Comissão, formalmente é um grupo de trabalho da Assembleia, mas como a probabilidade de serem deputados desta Comissão Integral, deixava só esta observação.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quis deixar uma declaração para a memória futura, de qualquer maneira teremos ainda de apreciar o requerimento, coisa que faremos um pouco mais à frente, quando chegar o Sr. Deputado Carneiro. Agora vamos proceder à distribuição de iniciativas legislativas. E começamos pelo projeto de lei 699 do PAN, que prevê a criminalização de práticas com vista à alteração, limitação ou repressão da orientação sexual, da identidade ou expressão de género e promove o estudo destas práticas em Portugal e a garantia de mecanismos de apoio e resposta. Ao Chega indicar o Sr. Deputado Relator, portanto pergunto ao Sr. Deputado Pedro Pinto. O Sr. Deputado Pedro Pinto está a dar a indicação de que assegurará o relato deste do parecer relativo a este projeto de lei. Depois temos um outro projeto de lei do Chega que reforça a proteção e privacidade das crianças e jovens nos espaços de intimidade em contexto escolar. Cabe ao PSD indicar. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Indicaremos no decurso desta sessão, porque eu estou aqui na dúvida com dois nomes.
Muito bem,
também.
Senhora deputada, portanto, ao longo da reunião...
No decurso desta sessão, indicaremos. Muito obrigado.
Passamos agora a um projeto de lei do PS, proíbe, que é o 707, proíbe práticas atentatórias contra pessoas LGBT, mais através das denominadas terapias de conversão sexual. Cabe a indicação à iniciativa liberal... De qualquer maneira, não estando a iniciativa liberal presente e tendo cabido ao Chega, Sr. Deputado Pedro Pinto agora precisava da atenção do Sr. Deputado, o Sr. Deputado já vai assegurar o parecer relativo ao projeto de lei 699 do PAN e agora temos um projeto de lei do PS, que apesar de não ter um objeto igual, tem alguma conexão no que respeita ao assunto. Pergunto ao Sr. Deputado se pretende assegurar também este parecer.
Sim, se está conexo com o outro, sim, sem ser problema.
Assim faremos. Muito obrigada. Passamos ao projeto de lei 709 do PSD, 30ª alteração ao decreto-lei número 1593, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Cabe a indicação ao Bloco de Esquerda, que não está ainda presente. E, portanto, a não ser que algum senhor deputado que tenha matéria semelhante pretenda assegurar este parecer, aguardaremos pela indicação do Bloco. Fico, portanto, com a ideia de que não há nenhuma iniciativa semelhante à espera de parecer. Depois temos projetos de resolução. Um dos Chega, que é o 573, recomenda ao Governo uma atuação conjunta do MAI e do Ministério da Saúde na solução da problemática dos bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres na cidade do Porto. Senhor Deputado Pedro Pinto, pergunto se pretende a discussão aqui em comissão ou em plenário.
Será em plenário, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Depois temos um projeto de resolução do PAN. Como a Sra. Deputada Inês Sousa Real não está presente, eu pediria que, por e-mail, indagassem da preferência quanto ao lugar para a discussão. Finalmente, resta anunciar baixas para a especialidade. O projeto de lei 681 do Partido Socialista, que reforça a proteção das vítimas de crimes contra a liberdade sexual, alterando o Código Penal e a Lei de Acesso ao Direito aos Tribunais, e depois desceu também para nova apreciação na Generalidade, um conjunto de projetos de lei do Bloco de Esquerda, do Chega, do PAN e da Iniciativa Liberal, todos relacionados com os crimes sexuais contra adultos. Concluído este ponto 1, e não havendo... Sim, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para indicar, já conferi, e é a Sra. Deputada Lina Lopes que indicamos para o projeto de lei 705, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos iniciativas europeias para distribuir, portanto passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia e começamos com a apresentação de um parecer relativo ao projeto de lei 646 do PCP, ao projeto de lei 668 do PSD, ao projeto de lei 672 do Chega e ao projeto de lei 679 do PAN e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, se me permitisse, eu começaria por apresentar o projeto 679 do PAN, porque todos os restantes três são em tudo idênticos e faria uma apresentação conjunta.
Com certeza, Sr. Deputado.
E o 679 tinha apenas uma pequena alteração relativamente ao regime especial de apresentação. Bom, eu tentarei ser o mais breve possível, até porque temos a audição da sua Ministra da Justiça a seguir, e estimo que todos os parceiros tenham sido distribuídos às senhoras e aos senhores deputados. Eu passaria a uma breve explicação do que é que pretende a deputada proponente do PAN com este projeto de lei. Ora, com o presente iniciativa, a proponente pretende ver revista a carreira do oficial de justiça, com a consequente alteração da condição salarial e do regime de aposentação desta classe profissional. A proponente começa por destacar a importância da função dos oficiais de justiça como interlocutores entre os cidadãos e a justiça, recordando que na Lei do Orçamento de Estado de 2020 ficou estabelecido que o Estatuto dos Funcionários Judiciais seria revisto, operando-se igualmente a integração no vencimento do suplemento de reparação processual e à criação de um regime de apresentação diferenciado para estes profissionais, através de negociação com estruturas de representação dos trabalhadores, dando, contudo, nota de que tal processo ainda não foi iniciado. A proponente relembra que tal integração tem vindo a ser constantemente protelada pelos sucessivos governos, não obstante a integração no vencimento dos oficiais de justiça de suplemento remuneratório por reparação processual estar instituído pelo Decreto-Lei nº 485/99 de 10 de novembro, numa situação qualificada de profundamente injusta, uma vez que os oficiais de justiça se esforçam para assegurar o seu trabalho, evitando assim maior morosidade nos processos judiciais, ao mesmo tempo que se debatem com uma grande falta de recursos fundamentais para garantir o acesso dos cidadãos à justiça. Nestes termos, a proponente pretende proceder à revisão dos estatutos dos funcionários judiciais e promover a já mencionada revisão da carreira do regime de apresentação e a implementação de um regime específico de avaliação para estes profissionais, defendendo igualmente a integração do subsídio de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça, alterando o Decreto-Lei nº 485/99, 10 de novembro. A presente iniciativa é composta por 4 artigos, o primeiro que visa definir o objeto da lei, o segundo que visa proceder à alteração do número 2 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 485/99, 10 de novembro, que determina que o suplemento é concedido durante 11 meses por ano e considerado para o efeito disposto no número 1 do artigo 6º e no artigo 48º do Decreto-Lei nº 498-72-9 de dezembro, para o suplemento é concedido durante 14 meses por ano e considerado para o efeito disposto no número 1 do artigo 6º e no artigo número 48 do Decreto-Lei nº 498-72-9 de dezembro. O terceiro, que visa explicitar os termos em que, em sede de revisão dos estatutos funcionários judiciais, será efetuada a revisão da carreira do oficial de justiça e a respectiva condição salarial, garantindo-se a integração do valor de suplemento de recuperação processual no vencimento e a criação do regime especial de apresentação e a implementação do regime específico de avaliação e, por fim, o quarto, que visa terminar a entrada em vigor da lei. Por fim, dizer que a iniciativa legislativa em discussão cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, pelo que está em condições de ser remetida para discussão em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém pretende usar da palavra, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado e tenho aqui algumas dúvidas relativamente aos pareceres, não obstante o Sr. Deputado ter apresentado conjuntamente, Tenho aqui
peço desculpa, Sr. Deputado, eu penso que neste momento o Sr. Deputado Paulo
Arousa
Correia...
Não, só apresentei um dos...
Ah, o do PAN.
Só apresentou o projeto de lei 679 do PAN.
Ah, certo, muito bem. Então eu aguardarei pela apresentação dos restantes. Muito obrigada.
Obrigada. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentá-la a si e a sua pessoa, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Apenas para agradecer o parecer ao Sr. Deputado Paulo Arousa Correia pela forma elaborada como está feito e dizer que é um assunto que a nós também que nos é muito caro e que estaremos prontos para a sua discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Alma Rivera.
Era para o mesmo efeito, Sra. Presidente, agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do parecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Arousa Correia pretende usar a palavra antes da votação.
Mas apenas para agradecer as simpáticas palavras que me foram dirigidas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Senhora Deputada Mónica Quintão.
Muito obrigada. Eu requeria que a votação deste parecer fosse feita em conjunto com a votação dos restantes.
Penso que não é adequado por uma razão. Este projeto de lei tem conteúdo diferente dos restantes e o Sr. Deputado Paulo Arousa Correia pretendeu autonomizar a sua discussão. Portanto, não me parece adequado, mas enfim, essa decisão caberá naturalmente aos senhores deputados. Sim, Sr. Deputado.
Bom, então, nesse caso, eu queria colocar as questões ao senhor Deputado, porque eu achei que fazia mais sentido colocar em conjunto, porque há aqui questões que se prendem com os outros pareceres.
Senhora Deputada Mónica Quintela, foi a opção do Senhor Deputado Relator autonomizar a apresentação do parecer relativo a este projeto de lei. E, portanto, naturalmente, pode fazer neste momento as observações que tomar por pertinentes. Vamos dar sem efeito o processo de votação que tínhamos iniciado e, portanto, dou a palavra à Senhora Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Neste parecer, o Senhor Deputado refere entre a página 8... O senhor Deputado não, e adianto também o que vou dizer depois dos restantes, porque li os pareceres e li as notas técnicas. E penso que, certamente, por lapso, o senhor Deputado, ao transcrever as notas técnicas, não as pôs entre aspas, alterando só alguma expressão como de acordo, ou nem por aí, portanto, mas faz aqui a transcrição do PAN e dos restantes. Portanto, do projeto do PAN, do FAS, para o 679, que eu penso que a razão da sua autonomização é o facto de ele ter entrado posteriormente aos demais. Portanto, que terá sido, entrou depois, entrou 17 e os outros entraram anteriormente. E na parte dos considerandos, o Sr. Deputado, portanto, transcreve uma coisa que está na nota técnica, em que refere que, portanto, que poderá haver aqui uma, e vou ler, suscita-se sempre a hipótese de considerar que estamos perante uma mera recomendação, como entendeu o Presidente da República, relativamente ao artigo 282 da Lei nº 2 de 2020, de 31 de março, que aprova o Orçamento de Estado para 2022, caso em que não se reputaria a mesma como vinculativa. Ou seja, o Sr. Deputado, neste parecer, entende que a norma do PAN, enfim, é passível de, poderá ter algum problema de constitucionalidade, mas é passível de ser entendido como uma recomendação. Só que esta norma do PAN, que é a norma do artigo 2º do projeto de lei do PAN, de 679, é praticamente igual à norma do artigo 3º do projeto de lei 668 do PSD. E, não, no entanto, relativamente ao PSD, o Sr. Deputado, enfim, fazendo aqui a transcrição da nota técnica elaborada pela DAPLE nessa parte, tem um entendimento mais austero e mais severo, portanto, dizendo que entende que a iniciativa do PSD, portanto, diz, levantam-se algumas dúvidas relativamente ao cumprimento do disposto na linha A do artigo 120 do Regimento, ou seja, a linha A do artigo 120 do Regimento diz expressamente que não são admitidos projetos e propostas de lei ou propostas de alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados. Portanto, está aqui nos considerandos a entender que o projeto de lei do PSD padece de inconstitucionalidade. E pronto, e faz aqui esta transcrição. Depois remete para uns acórdons que não têm a ver com esta questão, portanto, que têm a ver com a questão, designadamente o acórdão 214 do Tribunal Constitucional e 1 de 97, tem a ver com a questão dos professores, portanto não percebi muito bem porque é que aqui incluiu isto, E depois, do PSD, transcreve a nota técnica, não obstante não ter posto entre aspas o que consta, e diz em conformidade.
Mas nós não estamos ainda a discutir esse parecer.
Eu sei, senhora Presidente, mas se me deixar concluir, porque eu vou requerer que a votação, senão terei que votar contra. Portanto, por isso é que requeria a questão das votações, por isso é que é importante que o senhor...
Eu peço desculpa, há muito ruído na sala. Só queria recordar que neste momento estamos a debater o parecer relativo ao projeto de lei 679. Eu compreendo, Sra. Deputada Maria Guindela, está a dizer que se suscitam problemas idênticos relativos aos restantes, que terá a oportunidade de invocar um pouco mais à frente.
Senhora Presidente, se me permite, não é possível, por isso é que eu perguntei, não é possível fazer a discussão sem fazer o cotejo entre os dois pareceres, porque eles são iguais, só que... Num parecer, o Sr. Deputado tem uma perspectiva, uma posição melhor, nem é o Sr. Deputado, é a DAPLEN, porque o Sr. Deputado transcreve a posição da DAPLEN. Tem uma posição muito mais favorável relativamente ao parecer do PAN do que relativamente ao parecer do PSD. Portanto, eu não consigo fazer esta discussão sem fazer os dois pareceres, porque é comparando um com o outro. E se fizermos só a discussão do PAN e votar, temos que votar contra sem que se explique porquê. Por isso é que eu ponho à consideração, e queria colocar à consideração, queria explicar ao Sr. Deputado o que está a acontecer. Porque aqui na transcrição, e se me permite, Sr. Presidente, continuar, diz assim, portanto, e transcreve, Sr. Deputado, o que diz na nota técnica, em conformidade com o que antecede, e apesar da norma acima referida, o artigo 3º, suscitar dúvidas acerca da sua constitucionalidade, a mesma é suscetível de eliminação ou alteração em sede de discussão na especialidade, pelo que não inviabiliza de per si, portanto, e a alteração que faz relativamente à nota técnica é este de per si, a discussão iniciativa. A discussão da iniciativa, portanto, e o que eu pergunto ao Sr. Deputado, quer no parecer do PAN, quer neste aqui, é se quer rever esta posição, porque há aqui uma questão que é, na Comissão de Trabalho, esta questão já foi colocada e quer o PS, quer o PSD, portanto, em iniciativas anteriores, tiveram entendimento que as normas programáticas, e estamos a falar de normas programáticas, não são inconstitucionais, porque são recomendações, portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade. De resto, nas leis do Orçamento de Estado, respectivamente 2020 e 2021, foram aprovados aqui, portanto, precisamente normas programáticas exatamente idênticas e do mesmo teor. E por isso eu pergunto se o Sr. Deputado tem a disponibilidade ou para retirar esta parte do parecer, dos dois, quer dizer, do PAN. Eu estou a falar pelo PAN porque os conteúdos são idênticos, portanto, há aqui esta, nota-se aqui esta diferença. E do parecer do PSD. Se retirar esta parte do conteúdo, nós votaremos favoravelmente os pareceres. Caso assim não seja, pergunto-lhe da disponibilidade que tem para votar os considerandos e as conclusões, porque depois estes considerandos não estão vertidos nas conclusões de forma diferente, mas atendendo a que, até para haver uma harmonia de entendimento relativamente ao que está a ser feito nas várias comissões, eu pergunto ao Sr. Deputado se tem disponibilidade para retirar esta parte dos considerantes, uma vez que igual questão se colocou, como lhe disse, na Comissão de Trabalho e em várias iniciativas que aqui foram votadas como normas programáticas e que sempre foram entendidas, que não padeciam de qualquer desconformidade constitucional ou regimental. Portanto, era a questão que eu queria colocar, Sr. Presidente, e por isso tinha que ser feito em conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós temos conclusões neste parecer, onde se afirma o cumprimento dos requisitos formais, constitucionais e regimentais. O que está em causa é o ponto 5 do parecer, em que o Sr. Deputado transcreve a parte da nota técnica, onde suscitam dúvidas sobre a conformidade constitucional. E, portanto, a Sra. Deputada Mónica Quintela suscita a questão seguinte, que é se o Sr. Deputado pretende manter essa menção retirada da nota técnica, citando-a, ou se pelo contrário pretende eliminá-la. Penso que é isso que agora está em causa. Senhor Deputado, tem a palavra, mas antes disso, a Senhora Deputada Alma Rivera também pretende usar a palavra, e portanto talvez seja melhor que tenha a palavra no final. Senhora Deputada Alma Rivera, sim.
Sim, era só, também obrigada ao Senhor Presidente, era só para dizer que nós também ficamos mais confortáveis se for retirada essa menção, porque nós não acompanhamos essa interpretação, porque, quer dizer, a lei define e o Governo regulamenta, se pudéssemos regulamentar, regulamentávamos, mas como não podemos, essa competência é do Governo. E, portanto, ficaríamos mais tranquilos se não se fizesse essa menção.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Portanto, o PCP acompanha o entendimento do PSD de que no ponto 5 seria pertinente que se eliminasse essa referência. Pergunto ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia se pretende fazê-lo.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Mónica Quintela e à Sra. Deputada Alma Ribeira as intervenções que fizeram e a sugestão que fizeram. Efetivamente, este parecer tem uma parte resolutiva, tanto o do PAN como depois o parecer que abrange as três iniciativas. E nós concluímos que as iniciativas cumprem os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. A reflexão que é feita no ponto 5 é mesmo isso, é uma reflexão que nós entendemos por ser pertinente trazer para o parecer, mas se a deputada Mónica Quintela e a deputada Alma Ribeiro ficam mais confortáveis com a sua retirada e como queremos que isso não influencie grandemente com aquilo que é o espírito do parecer, nós estamos na disponibilidade de fazer essa correção sucinta a ambos os pareceres, de forma a que possam acompanhar os mesmos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Portanto, retirando do parecer esta menção que era feita no seu ponto 5, vamos voltar a submeter à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. E o parecer fica aprovado por unanimidade. Agradeço às senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, vou devolver-lhe a palavra e peço-lhe que identifique quais os projetos de lei relativamente aos quais vai apresentar parecer. De qualquer maneira, eu vou interromper um pouco os trabalhos, porque eu própria não consigo ouvir o que dizem as senhoras e senhores deputados, porque há barulho em frente e à direita, e portanto, à minha direita, e portanto eu pediria que reuníssemos as condições para retomarmos os trabalhos e para que o senhor deputado Paulo Araújo Correia possa usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os projetos de lei aqui em discussão, que vão fazer discussão conjunta, são o projeto de lei número 646 do PCP, o projeto de lei número 668 do PSD e o projeto de lei número 672 do Chega. E passaria então a breve exposição da motivação e conteúdo de cada uma das iniciativas. Vou fazê-lo mesmo de forma muito sucinta, uma vez que não temos muito tempo, temos a lista dos ministros já a seguir. O projeto de lei número 646, 15ª primeira do PCP, visa integrar o suplemento de reparação processual dos oficiais de justiça no vencimento mensal e que o mesmo seja pago em 14 meses, procedendo à alteração do decreto de lei número 485/99, 10 de novembro. Os proponentes recordam que o referido suplemento foi criado em 1999, tendo sido firmado nesta sequência o compromisso de proceder à integração do mesmo na remuneração dos oficiais de justiça no prazo de um ano, o que não se verificou. No mesmo sentido, invocam a resolução da Assembleia da República número 212, 2019, 25 de setembro, que visava recomendar ao Governo a integração sem perda salarial do suplemento de reparação processual nos salários dos oficiais de justiça. Nessa senda, propõem que seja alterado o artigo 2º do Decreto-Lei número 485/99, 10 de novembro, no sentido que o suplemento seja abonado aos oficiais de justiça 14 meses por ano, incluído na sua remuneração, até à aprovação e publicação do novo Estatuto dos Funcionários Judiciais. O mencionado projeto de lei contém dois artigos, o primeiro relativo à alteração do artigo 2º do Decreto-Lei número 485/99, 10 de novembro, e o segundo relativo ao momento de entrada em vigor da iniciativa, caso a mesma venha a merecer aprovação. Por sua vez, o projeto de lei número 668, 15ª primeira do PSD, tem proliderado proceder à primeira alteração ao Decreto-Lei número 485/99, 10 de novembro, que estabelece medidas de compensação para a recuperação dos atrasos processuais, consagrando que o suplemento de recuperação processual dos oficiais de justiça seja abonado 14 vezes por ano. Relativamente a esta iniciativa, os proponentes consideram que se trata de uma promessa não cumprida pelo Governo e recordam que já haviam apresentado uma proposta de alteração à proposta de lei número 5, 14ª primeira do Governo, impulso esse que veio a dar origem à Lei do Orçamento de Estado para 2020, no sentido de que a integração do referido suplemento na remuneração dos oficiais de justiça ocorresse no âmbito da revisão dos estatutos funcionários de justiça. Tal proposta de alteração, juntamente com a revisão dos estatutos dos oficiais de justiça, foi incluída no artigo 38º da Lei do Orçamento de Estado para 2020. Neste seguimento, rememoram também a resolução da Assembleia da República número 212 de 2019, 25 de setembro. Os proponentes reiteram que o mencionado suplemento deverá ser pago em 14 meses, à semelhança do que se deu com o subsídio de compensação de juízes e dos magistrados do Ministério Público, fazendo notar que apresentaram uma proposta com essa finalidade no âmbito da especialidade no Orçamento de Estado para 2023. O projeto de lei ora em apreço é composto por 4 artigos. O primeiro define o objeto da iniciativa, o segundo consagra que o pagamento de suplemento de reparação processual seja realizado 14 vezes por ano, o terceiro prevê que no âmbito da revisão dos estatutos dos funcionários de justiça o Governo concretize a integração sem perda salarial de suplemento de reparação processual, previsto no decreto de lei número 485/99, 10 de novembro, no vencimento dos oficiais de justiça, e o quarto estabelece o momento de entrada em vigor e pressão de efeitos da iniciativa, caso seja aprovada. Já no que concerne ao projeto de lei número 672, 15ª primeira do Chega, esta iniciativa legislativa tem por fim de proceder à alteração do decreto de lei número 485/99, 10 de novembro, que estabelece medidas de compensação para a recuperação dos atos processuais, prevendo que o aumento de suplemento de recuperação processual dos oficiais de justiça corresponda a 10% da remuneração ilíquida e que o mesmo seja abonado 14 vezes por ano. Os proponentes propugnam igualmente que o pagamento do mencionado suplemento retroaja a janeiro de 2021. Assenta um impulso legiferante no entendimento de que se verifica uma disponibilidade permanente por parte dos oficiais de justiça, bem como no compromisso assumido pelo Governo no sentido de integrar o suplemento para a compensação do trabalho de recuperação dos atrasos processuais no vencimento destes profissionais. Para fundamentar a pertinência da iniciativa, recordam a resolução da Assembleia da República número 212 de 2019, 25 de setembro, assim como disposto no artigo 39 da Lei do Orçamento de Estado para 2021, que previa um mecanismo de compensação para os oficiais de justiça pelo dever de disponibilidade permanente, designadamente a atribuição de um regime de aposentação diferenciado. Em concreto, a iniciativa é constituída por quatro artigos, o primeiro relativo à definição do objeto, o segundo atinente à fixação de suplemento em 10% da respectiva remuneração líquida e líquida, revogando nesse sentido as anteriores alíneas A e B do número 1 do artigo 2º do Decreto-Lei número 485/99 de 10 de novembro, e ainda a determinação de que o mesmo deverá ser abonado 14 vezes por ano. O terceiro referente à estatuição de que o pagamento de suplemento deverá retroagir em janeiro de 2021, devendo ser regulamentado por portaria aprovada pelo membro do Governo responsável para a Governativa da Justiça. E por último, o quarto, concernente ao momento de entrada em vigor e produção de efeitos. Eu guardaria a discussão, digamos, substantiva destas iniciativas para a discussão em plenário, que vai ser já durante o dia de hoje. Diria ainda que os três projetos de lei aqui em análise cumprem as disposições regimentais e constitucionais em vigor, porque são discussões que têm remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para a discussão em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Eu penso que resulta já do debate anterior que está disposto a eliminar na página 9 e 10 as menções que constavam já do projeto anterior, do parecer relativo ao projeto de lei do PAN. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se pretendem usar a palavra. Senhora deputada Alma Rivera, tem a palavra.
Agradecer uma vez mais a elaboração do parecer e agradeço, senhora presidente, por ter passado a palavra.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Mónica Quintela tem a palavra.
Obrigada, senhora presidente, para agradecer também ao senhor deputado e a disponibilidade para retirar o ponto 5 e dando aqui por reproduzido também, portanto, o debate que tivemos no ponto anterior relativamente ao projeto do PAN, e nessa conformidade o PSD votará, portanto, tendo o senhor deputado a disponibilidade para retirar aquele ponto, o PSD votará favoravelmente estes pareceres. Muito obrigado.
Agradeço, senhora deputada. Devolvo a palavra ao senhor deputado Paulo Araújo Correia.
Obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados. Apenas para agradecer os agradecimentos, senhor presidente.
Muito obrigada, senhor deputado. Estamos então em condições de votar. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O parecer foi aprovado por unanimidade, o que nos permite passar ao projeto de lei 676 do LIVRE, que cria a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. A relatora é a senhora deputada Clara Marques Mendes, que tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar todos os colegas. E de uma forma breve apresentar o relatório relativamente ao projeto de lei 676 do deputado único representante do Partido Livre, que cria a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. Esta iniciativa legislativa tem como conteúdo, ou seja, inspira-se de certa forma os princípios e tal como refere na exposição de motivos na Assembleia Geral das Nações Unidas, que consagra os princípios para as pessoas idosas. De salientar que esta é uma matéria relevante, embora não tenhamos colocado aqui, porque é mais uma discussão política, que também o PSD se revê em alguns dos aspectos que aqui estão mencionados, aliás, diria em praticamente todos os princípios que aqui estão consagrados. Desde logo o PSD propõe uma alteração na própria revisão constitucional, precisamente relativamente ao reforço da terceira idade. E, portanto, dizer que esta iniciativa, tendo em conta o objeto, o conteúdo e a motivação, como referi, tem os princípios com base nas Nações Unidas, e salientar que refere o proponente da iniciativa que, de acordo com o Censo de 2021, a população idosa representa cerca de 23,4% da população portuguesa e, portanto, há uma necessidade, naturalmente, de um reforço dos seus direitos e da dignidade da sua situação. Quanto ao enquadramento constitucional e legal, importa apenas dizer, embora isto seja bastante extenso e, portanto, naturalmente os colegas também receberam este parecer e podem ver melhor, mas naturalmente que refere-se aqui à Declaração Universal dos Direitos Humanos, referimos também um conjunto de iniciativas, designadamente a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável e também a Comissão Europeia, que em 27 de janeiro de 2021 publicou o Livro Verde para o Envelhecimento, que visa promover a responsabilidade e a solidariedade entre gerações. E, portanto, esta iniciativa aqui visa precisamente dar um enfoque a estas matérias da terceira idade com um conjunto de direitos e princípios que estão consagrados. Há também a salientar que há um conjunto de iniciativas parlamentares que conexas com esta matéria. Aliás, hoje mesmo, esta iniciativa vai a debate em plenário em conexão também com uma outra iniciativa, que é um projeto de resolução do Partido Comunista Português. Portanto, relativamente à opinião, reservo-me a opinião para a discussão política em plenário, e quanto às conclusões, dizer que, tal como referi, o deputado único do Partido Livre tomou a iniciativa de apresentar a esta Assembleia da República o projeto de lei com vista a criar a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. A presente iniciativa visa promover e assegurar a proteção e promoção dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com idade superior a 65 anos, independentemente da sua ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social, deficiência, características genéticas, orientação sexual ou identidade e expressão de género. E perante aquilo que foi referido, portanto, entendemos que este projeto, ou seja, esta iniciativa está em condições de ser discutida em plenário, que respeita todos os princípios constitucionais regimentais em vigor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se pretendem pronunciar-se. Penso que o Sr. Deputado Rui Tavares pretende usar a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer à Sra. Deputada Clara Marques Mendes pelo relatório, pelo parecer que nos apresentou e pela exposição clara e factual que apresentou do projeto do livro. Nós hoje à tarde vamos ter a oportunidade de o discutir com mais profundidade. Sei que o trabalho é muito e que todos nós temos muita coisa em cima da mesa. Permitam-me chamar-vos a atenção para esta iniciativa que temos muita vontade de ver melhorada e discutida. Achamos que num país que está a envelhecer e num país onde vemos tantas vezes exemplos de mau tratamento dos nossos cidadãos sénior, que no entanto têm vontade de continuar ativos e participantes na nossa sociedade, que evidentemente esta é uma proposta que pomos em cima da mesa, muito outras boas ideias haverá para melhorar, para alterar, para fazer uma boa carta dos direitos da cidadania sénior. Como disse a Sra. Deputada, uma parte da inspiração para esta nossa iniciativa vem dos próprios princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas, mas vários outros países têm feito este tipo de acervos de direitos para as pessoas com mais de 65 anos, no Brasil o Estatuto do Idoso e noutros países também outros exemplos. Portanto, só apelar a que, se houver algum comentário a fazer de alguma incorporação que ainda possa ser possível, enfim, de integrar e que possa granjear um apoio mais alargado para esta iniciativa, esta especialmente, tal como outras que vamos discutir aqui hoje, temos-la muito a peito e gostaríamos muito de contar com a vossa ajuda para ela. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Sra. Deputada Paula Reis tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Apenas para agradecer à deputada Clara Marques Mendes a elaboração do presente relatório e o esclarecimento acerca da história e do enquadramento europeu desta iniciativa do livro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Reis. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra. Não sendo o caso, devolvo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os agradecimentos e, de certa forma, respondendo ali ao Sr. Deputado Rui Tavares, dizendo que, efetivamente, e nós tivemos essa preocupação até de sinalizar, efetivamente, esta matéria, e também chamando a atenção da Comissão, esta matéria é uma matéria muito relevante. Nós sabemos que temos um envelhecimento da população, é positivo, digo isto várias vezes, nós temos um problema demográfico, mas que tem uma parte da baixa taxa de natalidade, que é negativa, mas tem uma parte muito positiva, que é as pessoas viverem até mais tarde, mas naturalmente temos de criar condições para que as pessoas possam viver até mais tarde com dignidade, com condições e viver bem. E, portanto, julgo que esta matéria também é muito relevante desde logo porque nos põe a discutir um tema tão importante para a nossa sociedade. E era só isto que queria deixar.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem do dia. É a fixação da redação final do Decreto da Assembleia da República número 23, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Os serviços sugerem-nos... Muito obrigada. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos requerer o adiamento deste ponto.
O adiamento é potestativo, portanto assim será. E passamos ao ponto 5, que é a discussão de um conjunto de projetos de resolução. Começamos pelo projeto de resolução número 474 do LIVRE. Tem a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Sim, nós,
muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estes quatro projetos seguintes, o 464 do LIVRE, o 505 do PAN, o 550 do LIVRE e o 551 do LIVRE, pedimos também o seu adiamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto, o que significa que todo este ponto 5 ficará adiado. O pedido de adiamento é um direito potestativo que o Chega está a usar pela primeira vez, suponho, relativamente a estes projetos de resolução. E, portanto, passamos ao ponto 6. Vamos discutir o relatório final de uma petição, que é a petição número 75, pela alteração da legislação que regula a prática de Airsoft. Tem a palavra a Sra. Deputada Anabela Real.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. 7.512 peticionantes solicitaram a alteração da legislação que enquadra a prática de Airsoft e os equipamentos utilizados nesta modalidade desportiva e a criação de um regime jurídico que regula a aquisição e venda e aluguer e uso de reproduções de armas de fogo para práticas recreativas. Os peticionantes consideram que a legislação em vigor, comparativamente a outros países europeus, impõe demasiadas restrições ao equipamento usado nesta modalidade e à própria prática desportiva, com a necessidade dos dispositivos serem pintados a cores fluorescentes. Alegam os peticionantes que o regime diz claramente que os dispositivos de Airsoft estão fora da lei das armas, mas ao mesmo tempo também regulamenta os mesmos dispositivos que não estão abrangidos pela presente lei. Os equipamentos utilizados na prática de Airsoft estão regulados na Lei 5/2006, de 23 de fevereiro, diploma que estabelece o regime jurídico das armas e munições e o regime. Os peticionantes pretendem assim a modificação do regime, sugerindo um conjunto de alterações no sentido de revogar as disposições legais referentes às características dos equipamentos e regulação da prática desta modalidade desportiva e peticionam que seja estabelecido um novo regime jurídico que defina as regras para aquisição, venda, aluguer e utilização destes dispositivos. O primeiro peticionante, Bernardo Alexandre da Silva Venâncio, praticante airsoft e um antigo armeiro, diz possuir uma visão aprofundada sobre este desporto e a sua prática e reforçou que Portugal é o único país da Europa em que a lei obriga estas pinturas e que o objeto da petição passa por promover as alterações das leis no sentido de acabar já com as referidas pinturas nos equipamentos e facilitar a prática e a organização de eventos, aliviando também as burocracias. A audição foi muito participada. Os grupos parlamentares do PS, do PSD e Iniciativa Liberal procederam às suas intervenções através dos senhores deputados Inês Cerqueira, do PSD, e Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, com as respectivas alegações para as quais se remete. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece o valor da modalidade, bem como os múltiplos benefícios associados à sua prática aos mais diversos níveis, e o Grupo Parlamentar do PS acompanha as preocupações manifestadas por parte da União Europeia de harmonizar as diferentes legislações, concluindo pela necessidade de articulação da lei nacional com a legislação europeia, nomeadamente a Diretiva 555/2021, adiantando a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para trabalhar numa solução de consenso. Por fim, o primeiro subscritor falou na preocupação de todos os praticantes de Airsoft evitar que esta modalidade seja utilizada para fins ilícitos e referiu compreender as reservas manifestadas durante a audição quanto à utilização destes equipamentos para esses fins. Como autora, reservo-me nesta sede de dar a posição sobre a proposta em apreço e, cumpridas as formalidades, deverá ser objeto de apreciação em plenário. Atendendo à matéria, sugere-se também que seja dado conhecimento do presente relatório ao Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Anabela Real. Pergunto se algum dos senhores ou senhoras deputadas pretende usar da palavra. Não sendo o caso, a Sra. Deputada Emília Cerqueira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, não obstante não ter ouvido a apresentação, a verdade é que estive a ler o seu parecer e corresponde em fielmente àquilo que aconteceu, quer naquela que é a reivindicação dos peticionários, quer também ao teor da sua audição, que fizemos em sede do Grupo de Trabalho e, portanto, que eu acompanhei. Agradecer-lhe o relatório e também deixar uma nota que demos boa nota e boa conta das preocupações dos peticionários relativamente a esta matéria e que, de facto, nos merecem uma reflexão, dada aquela que é o sistema e o regime muito particular que vigora em Portugal em relação àquele que é o ordenamento internacional e, portanto, agradecendo-lhe mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Não havendo mais inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado o relatório final por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Anabela Real. Passamos para o último ponto da nossa ordem do dia. Como ainda não temos connosco o Sr. Deputado Carneiro, talvez... Peço desculpa, Sra. Deputada? Sim?
Obrigada, Sra. Presidente. Eu ia requerer, portanto, que se passasse, que passasse ao ponto seguinte e a Sra. Deputada ao outro requerimento. E se caso terminemos,
o que eu ia sugerir.
Caso não terminemos, eu apresentarei o requerimento do, relativamente ao, ao
muito obrigada,
à apreciação
deputada Mónica
das
Quintela.
Leis eleitorais. Muito obrigada.
Passamos, portanto, à apresentação pelo PSD do requerimento que consta da alínea B deste ponto. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começaria por fazer aqui um enquadramento para a justificação deste nosso pedido. É que, tendo em conta que não houve qualquer sensibilidade por parte da maioria para aprovar uma proposta do PSD para a constituição e criação de uma subcomissão que abranja toda a arquitetura jurídica da problemática das crianças e jovens, que quer na promoção, quer na prevenção, quer na reparação das práticas consideradas criminais, argumentando que já existem vários grupos e comissões que tratam estas matérias, e sendo esta precisamente a razão que levou o PSD a propor a subcomissão, entendendo que esta dispersão prejudica a análise destes temas, com prejuízo evidente para as crianças e jovens em causa. Insensível a este facto, o PS chumbou este nosso pedido. Perdem estes os jovens que entram no sistema de proteção aos 3 ou 4 anos para que o Estado os eduque, os proteja, e o Estado eduque-os para a delinquência e para a criminalidade, acabando estas crianças, na sua grande maioria, nos centros educativos e depois nos estabelecimentos prisionais. E este falhanço do Estado, com quem mais precisa, não nos pode deixar indiferentes, nem nos pode calar. E não desistiremos. Nem nos escalaremos perante a gravidade destas situações, e os números da delinquência juvenil são assustadores, e assim como nos tem habituado nestas matérias, o Governo criou mais um grupo de trabalho, neste caso que foi criado em 8 de novembro de 2022, através do despacho 12.853, que era no sentido de promover a concepção e a aplicação generalizada de um modelo uniforme de avaliação do perigo e o aperfeiçoamento do sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo. De acordo com o previsto, esta estrutura já deveria ter apresentado um relatório no final de fevereiro, com um plano de ação dirigido ao aperfeiçoamento do sistema destas crianças e jovens. A importância destas matérias merece uma especial reflexão e acompanhamento por parte da Assembleia da República, não podendo estar sucessivamente adiado por relatórios e por grupos de trabalho que de 6 em 6 meses, de ano a ano, terão que apresentar recomendações, e os números começam a aumentar de forma assustadora. As crianças, os números do RASI são absolutamente preocupantes. A criminalidade juvenil aumentou 93%. Os números são, de facto, qualquer coisa que nos tem que convocar a fazer algo mais para além de grupos de trabalho. Pese embora estas considerações, entendemos que, uma vez que em fevereiro o trabalho deveria estar produzido, presumimos que o trabalho estará feito e teremos todo o interesse em conhecê-lo. Portanto, requeríamos a audição deste grupo de trabalho para vir apresentar o relatório e as recomendações que entende que já o deveria ter feito em fevereiro e, portanto, estamos em abril. Achamos que é pertinente a sua chamada a esta comissão para ser ouvido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Cardoso. Está apresentado o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto se alguém pretende usar a palavra. Sr. Deputado Bruno Aragão tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a Sra. Deputada. E permita-me algumas considerações sobre o requerimento, mas também sobre a sua intervenção inicial. O chumbo de um requerimento ou de uma proposta de um determinado partido, seja por quem for, não diz nada sobre o que esse grupo ou esses deputados entendem sobre o que está a acontecer. E, portanto, o chumbo de um requerimento, em nenhum momento, como aliás, foi bem explícito, significa que essas matérias não estejam a ser discutidas, aliás, numa subcomissão que esta comissão tem para o efeito. Portanto, nós podemos entender que a metodologia pode ser outra. Não podemos é dar a ideia que o chumbo de uma proposta em concreto significa que matérias desta natureza não estão a ser devidamente acompanhadas. Essa era a primeira reflexão que gostaria de deixar, porque acho que ela nos permite avançar para o ponto seguinte. E o ponto seguinte é: não há uma falta de sensibilidade para estas matérias. Aliás, o próprio grupo de trabalho que o Governo entendeu criar é um sinal de que estas matérias merecem uma preocupação cuidada, crítica, sobre enfim, matérias ou processos que têm para nós um impacto diferente. Mas há uma questão prévia que eu acho que é importante nós refletirmos, porque ela vai moldar, vai informar toda a discussão que nós faremos ou que possamos fazer sobre estas matérias. E eu utilizo exatamente a expressão que a senhora deputada utilizou. Práticas criminais. Foi a sua expressão. E aí, com toda a sinceridade, permita-me que lhe diga que discordo profundamente da associação entre processos que são, estou a ter muito cuidado com a linguagem, processos que são de proteção com questões que são da natureza criminal. Eu acho que nós devemos ter muito cuidado quando juntamos na mesma discussão uma lei de proteção de crianças e jovens em perigo, né, que se dedica, sobretudo, ao que tem como objeto processos de promoção e proteção, e questões que decorrem da lei tutelar educativa. Porque há uma estigmatização e há uma associação que não pode, de todo, ocorrer nesta discussão. Eu admito que isto pode ser uma matéria que nos separa. Admito isso. Mas se essa matéria nos separar, também convém que ela fique explícita, porque são formas diferentes de ver e de olhar o processo. E dou um exemplo que vem no próprio requerimento do PSD, que decorre da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta. E o primeiro ponto diz assim: a maioria dos jovens, com uma medida de proteção, não suscita necessidade de intervenção da Justiça Juvenil. E este dado é fundamental na discussão de tudo o que vem a seguir, ainda que, e o PSD teve esse cuidado, que a mesma Comissão diga que entre os jovens que cometeram factos mais graves, e está a falar desses, não está a falar de todos, está a falar dos mais graves, no âmbito do processo tutelar educativo, 70% tinha um processo de promoção e proteção anterior. Portanto, estou a ser absolutamente factual e cuidadoso na discussão desta matéria. O que é que quer isto dizer? Quer isto dizer que há, parece-me haver, uma associação direta entre os números do RASI e o que são crianças ou o que podem ser crianças abrangidas ou sujeitas a processos de promoção e proteção. E isso é profundamente errado na nossa perspectiva e na minha perspectiva. Profundamente errado. Mas, independentemente disso, vamos então ao que propõe o requerimento, que é, face ao exposto, o Grupo Parlamentar do PSE vem requerer a audição dos elementos que entregam o Grupo de Trabalho, acima referido, e atenta à transversalidade da matéria em apreço. E sobre isso tem duas considerações. A primeira é, nós não podemos criticar sistematicamente a criação de grupos de trabalho, que aliás devem preparar processos que depois nos permitem, de forma mais aturada, pensar processos legislativos, seja por proposta do Governo, seja por iniciativa dos grupos parlamentares, e depois achar que a sua audição pode ser útil, e é, para nos informar exatamente desses mesmos processos. Mas há uma coisa que nós também sabemos, se estes grupos de trabalho existem, têm um âmbito, têm um objeto, têm um tempo sobre o qual devem preparar ou responder, se quiser, a esse objeto e não se devem eternizar, então esperemos que se cumpra esse objeto e no fim do seu cumprimento nós possamos avaliar. E eu digo isto porquê? Porque, de facto, o grupo de trabalho tem 120 dias, de acordo com o despacho publicado no Diário da República, tem 120 dias para elaborar um relatório que, aliás, nos deverá merecer uma análise cuidada, muito refletida, em sede desta comissão. Acho mesmo que isso deve acontecer. Mas o mesmo despacho permite que, se devidamente fundamentado e dada a complexidade do objeto, o Grupo de Trabalho possa haver prorrogado o seu âmbito até ao prazo máximo de 180 dias, de acordo com o número 3 desse despacho. Portanto, nós ainda estamos dentro desse âmbito. Eu deduzo que a ausência ou o desconhecimento que temos ainda desse relatório resulte exatamente da possibilidade de prorrogação que o Grupo de Trabalho, que aliás nos merece, penso que a todos, o maior respeito, tem. E, portanto, aquilo que eu acho que deveria acontecer, até para que a discussão possa, de facto, ocorrer com a maior, enfim, o maior cuidado, é que o Grupo de Trabalho possa concluir, dentro dos 180 dias, o seu relatório, que esse relatório seja como tem que ser apresentado ao Governo, e que então esta Comissão possa discutir esse relatório, ouvir o Grupo de Trabalho, ouvir de forma já concluída, se quisermos, a reflexão do próprio Grupo de Trabalho e não a meio do seu processo, e a partir daí a Comissão também ouvir ou fazer as audiências nesta Comissão ou em sede da Subcomissão que entender pertinentes a partir das conclusões que existiram. E, portanto, achamos que este relatório é extemporâneo e que deverá aguardar a conclusão dentro dos 180 dias deste grupo de trabalho. Sra. Deputada, muito obrigado e peço desculpa por me ter alongado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Aragão. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra neste momento. Não sendo o caso, devolvo a palavra à Sra. Deputada Paulo Cardoso antes de votarmos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Do que disse, registo que o PS tem uma preocupação cuidada e crítica, foi as suas palavras que usou, sobre estas matérias. Não tem uma preocupação urgente. Ela é cuidada e é crítica, mas não é urgente. E nós estamos a tratar de crianças e jovens, nós estamos a tratar de adultos. O tempo conta nestas matérias. O tempo é fundamental. O tempo de uma criança de meses, de 3, 4 anos, não é o mesmo tempo para mim ou para si. É diferente. E, portanto, estas matérias são urgentíssimas. não se compadecem com grupos de trabalhos com meio ano, um ano, 18 meses, o tempo que entender, com o cuidado que entender, com a calma que entender, isto não se compadece. As crianças e os jovens não se compadecem com este tempo. E já estamos há tempo demais a assistir ao falhanço da Lei de Promoção e Proteção sem nada fazer. Eu estou absolutamente incomodada porque eu faço parte de uma comissão de fiscalização dos centros educativos, acabei de fazer a ronda ao périplo por todos os centros educativos e digo-lhe com toda a sinceridade que todas as crianças e jovens que estão nos centros educativos, a sua grande maioria vem da promoção e proteção, a sua grande maioria evadiu-se de casas de acolhimento que não tinham condições para ter lá, nem respondiam à sua problemática, nem estavam preparadas para responder. Sabe porquê, Sr. Deputado? Por precisamente o estigma que falou. O processo tutelar educativo não é um estigma, porque o processo tutelar educativo é um processo para educar. Um centro educativo não é um estabelecimento prisional, não é, e não pode ser visto como tal. E é por as pessoas que estão enraizadas na promoção e proteção continuarem a ver os centros educativos desta forma que as crianças são altamente prejudicadas, porque vão ser enquadradas em meios que não respondem já às circunstâncias daquela pessoa e daquele jovem ou daquela criança. Eu acredito piamente que estão preocupados. O único apelo que eu lhe faço é que ponham urgência nesta questão, porque esta questão é urgente. E essa é a parte em que, com tanto grupo de trabalho, com tantas comissões que fazem, fica um bocadinho esquecida, para não dizer totalmente esquecida. E, portanto, aquilo que eu entendo é que se este grupo de trabalho, que foi criado para produzir um relatório em 120 dias, sobre crianças e jovens, não é sobre adultos, é sobre crianças e jovens, não percebeu que tinha 120 dias para fazer o relatório, que o deveria ter feito, porque isto é urgente, deveria ter percebido, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Cardoso. Nós temos a Sra. Ministra da Justiça e ainda temos um requerimento para discutir e votar. O que está em causa com este requerimento é não uma apreciação de todo o modelo de promoção e proteção de crianças, mas o que está em causa com este requerimento é a audição do grupo de trabalho criado pelo Governo para estudar esse modelo. E, portanto, vamos votar. Pergunto quem vota contra. Partido Socialista, quem se abstém? E, portanto, o requerimento é rejeitado com o voto contra do Partido Socialista e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos assim, eu pedia que fôssemos sucintos à apresentação do requerimento também do Grupo Parlamentar do PSD relacionado com o voto por correspondência. A Sra. Deputada Mónica Quintela tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 560 do PSD, que consagra a possibilidade de opção pelo voto por correspondência em alternativa ao voto presencial aos eleitores residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais e nas eleições europeias, e assegura a implementação nas próximas eleições europeias, portanto já para o ano, de um projeto piloto não vinculativo de voto eletrónico não presencial destinado aos eleitores residentes no estrangeiro, o Grupo Parlamentar do PSD vem requerer a audição em comissão de nove entidades, a saber, do Comitê Eleitoral Nacional da Estónia, portanto, a fazer por videoconferência, do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, também por videoconferência, do movimento Também Somos Portugueses, que são subscritores da petição 247 da 13ª Legislatura, Margarida Moutinho Ferreira de Sousa, Provedora de Justiça, do Centro Nacional de Cibersegurança, dos Correios de Portugal, da Agência para a Modernização Administrativa e do Conselho das Comunidades Portuguesas. Por se entender que a audição destas entidades é essencial para o bom andamento dos trabalhos da especialidade. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no início desta reunião, já manifestou o entendimento de que o Partido Socialista acompanharia, mas que depois iria requerer, penso que, um grupo de trabalho, mas de todo modo o que temos agora é a apresentação deste requerimento que coloco à votação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Obrigado, Sra. Presidente. Bem,
como o deputado Pedro Delgado Alves avançou, o Grupo Partido Socialista viabilizará este conjunto de audições. A nossa sugestão fosse que estas audições acontecessem no contexto do grupo de trabalho que será feito para a codificação das leis eleitorais. Percebemos que aqui o âmbito é um bocadinho distinto, mas entendemos que beneficiava a agilização dos trabalhos da própria Comissão que estas audições pudessem correr nesse grupo de trabalho. A sugestão foi essa e, tal como o Sr. Deputado referiu, o Grupo Partido Socialista acompanhará este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Pergunto se o Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, bom, para dizer que isto, existe um problema com o voto dos portugueses no estrangeiro. Isso viu-se claramente nas últimas eleições legislativas, com todos aqueles problemas que houve. Ou seja, isto não pode voltar a acontecer. O que aconteceu no dia 30 de janeiro de 2022 não pode voltar a acontecer. Isto é, creio que todos os grupos parlamentares estão de acordo com isto. Em relação a este requerimento do PSD, nós acompanhamos, achamos que é importante ouvir todas essas entidades, porque tem que haver uma resolução. E isso cabe-nos a nós ouvir para até melhorar o processo eleitoral e creio que os grupos parlamentares estarão todos de acordo com isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento do PSD foi aprovado por unanimidade. Nós chegamos ao fim... Não chegamos. Ia dizer que tínhamos chegado ao final da nossa ordem do dia. Todavia, faltava a indicação de relatores para o RASI. Cabe a indicação ao PSD. Portanto, Sra. Deputada Mónica Quintela tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indicaremos o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Penso que agora sim concluímos a nossa ordem do dia. Vamos fazer um intervalo de 3 minutos para darmos início à audição da Sra. Ministra da Justiça.